Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start.com, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start.com é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start.com. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da Start.com. Eu tô aqui com o Kelvin Almeida.
Tudo bem, pessoal?
O meu co-host e co-rosto.
E Tupete.
E o Tupete mais bonito do mercado digital.
Vamos entrevistar a galera de peso hoje, hein? Fica ligado aí.
Você vai ter que atualizar sua bio do Instagram.
Verdade.
Kelvin Almeida, especialista em diferenciação e o topete mais bonito do mercado digital.
Olha lá, gostei, hein?
Vai virar seu slogan.
Vai virar, cara, fazer o quê?
E hoje a gente tá aqui com o Dib e com o Gustavo, uma salva de palmas para eles. São os fundadores da YGO. Vamos falar um pouco mais sobre o desafio de ter uma agência de performance no Brasil. Simples, coisa fácil.
A gente tava falando disso agora, né? Que cabelo a gente tem mais. É um falando de topete, outro falando que tem cabelo. Mas é um prazer estar aqui, Kelvin e Igão. Obrigado pelo convite.
Imagina, cara. O prazer é todo nosso.
Obrigado, pessoal. São desafios interessantes aí no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Então, mas a gente tá aí, tá perdendo o cabelo, mas as coisas estão caminhando. Isso que importa.
Eu não posso abrir agência, é isso?
É. Para ficar com esse topete, pra garantir o topete mais bonito do mercado digital, você não vai poder abrir uma agência.
Não, vou mudar meu modelo de negócio.
Boa. Cara, a gente já vai direto. Uma das primeiras perguntas que a gente faz era para vocês contarem a história um pouco do que aconteceu antes do CNPJ. Então, o que o Dib fazia, o que o Gu fazia antes de terem a YGO e depois a gente vem para falar um pouco sobre essa construção da empresa em si, né? Mas o que vocês faziam antes de serem fundadores da YGO?
Legal. Posso começar?
Quer começar?
Aqui?
Pode começar.
Cara, primeiro, prazer, vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Gustavo Santana, tenho 27 anos. O Dib, ele tem 29 anos. E por que eu comecei assim? Porque a nossa história, ela começou em 2003. Então, 20 anos, né? Mais de 20 anos. Onde a gente morava no mesmo condomínio. O Dib morava numa rua ali. Era um condomínio de 4 ruas. Morava na terceira, o Dib na segunda. E a gente se conheceu, então viveu todas as épocas praticamente juntos. Na época de jogar bola.
Desde os 8 ou 9 anos, né?
Você com 9 anos. E é legal porque nessa história, nessa jornada minha e do Dib juntos, cara, a gente já tentou de tudo. Então assim, a gente realmente já viveu diversas experiências juntos. Eu tava pensando antes até de chegar aqui, quantas coisas a gente já passou, muitas vezes a gente reflete. Acho que hoje, com muito menos tempo, até legal, assim, pô, faz quanto tempo que a gente não conversa disso, né? Dessas coisas, desse papo.
Correria do dia a dia, né?
A correria do dia a dia acaba engolindo a gente, mas, cara, a gente já vendeu, fazia calor lá, a gente vendia açaí.
Uns 14 anos ali no condomínio, queria...
Caraca,
na escola. Passeava com cachorro, então assim, a gente já vinha muito com essa veia empreendedora. E aí, aos 17 anos, eu descobri que ia ser pai. Então, tive que mudar totalmente o rumo da minha vida. Então, que a gente pensava, pô, vamos continuar empreendendo. Não, eu tive, cara, no dia seguinte eu estava trabalhando numa empresa familiar ali do meu avô, mas não estava numa condição muito boa. Então, eu lembro que a minha primeira experiência foi com RH. E como não, as coisas não estavam muito boas lá, eu, cara, tive que aprender muito assim, a lidar com as pessoas, a conversar, a entender. Pô, eu lembro que todo dia eu ia 4 ou 5 pessoas lá, falar, cara, não recebi, o que a gente vai fazer e tal. Então assim, foi uma experiência muito importante. E nessa jornada, pô, depois eu vou contar um pouquinho mais, tá, pra deixar o Dibi falar agora, mas eu acho que foi muito importante pra chegar onde a gente tá hoje, sabe? Tudo que eu passei, as pessoas que eu conheci. Então, enfim, eu e o Dibi, a nossa história não começou assim como muitos aqui, eu já vi até as entrevistas de vocês, na empresa. A gente já vem de outros carnavais, né?
Caraca, desde os 9 anos é bastante tempo.
Desde os 9 anos empreendendo, né?
Exatamente.
Que mentalidade de criança é essa?
Cara, assim, a gente sempre teve...
Ainda bem que ele não é meu primo, né? Sobe a régua lá em cima.
Mas eu e o Gustavo, a gente sempre teve essa veia empreendedora desde do princípio, né? E a gente sempre quis crescer e sempre teve essa visão de empreender, né? Desde o começo. E aí, falando um pouco da minha história, né? Eu já com 8 anos de idade, 10 anos de idade, eu lembro até hoje, cara, tudo que eu pensava, eu olhava como um negócio, assim, já como criança, né? Então, a primeira experiência que eu tive foi engraçado, quando eu era pequeno, a minha mãe levava a gente numa banca de jornal, ela dava R$5 para cada eu e meu irmão e minha irmã, e a gente tinha R$5 para comprar os doces da semana. E tinha que dar aquele valor. Então, a gente começa a entender ali o que é o dinheiro, né? Pô, um pouquinho ali, se eu tenho que deixar esse aqui para poder pegar esse. Então, você tinha um limite ali estabelecido e o poder que o dinheiro queria fazer. E ali, a minha variável de dinheiro estava atrelada a doce, né? Uhum. Então, eu tinha o dinheiro, eu podia ter doce. E aí, eu queria ter mais dinheiro porque eu queria ter mais doce. E aí, eu descobri, eu gostava já de bicho na época, muito de bicho, criança, né? E aí, eu queria ter hamster, cara. Mas por que eu queria ter hamster? Que coisa louca, né? Eu queria ter hamster porque eu descobri que o hamster, ele procriava a cada 10 dias, nascia 5 hamsters. E eu vi que era R$20 um hamster, R$30 um hamster na loja naquela época. Eu falei, cara, vou ficar rico, né? 10 dias, tal, vou comprar a banca de doce.
Os caras não são daqui.
Isso aí
não,
com véio. 10, 11 anos. E minha mãe não queria nem a pau, né? Ela odiava rato, não sei o quê, falava, pelo amor de Deus. E aí eu convenci ela e fui com a minha avó comprar o hamster, cara. Enrolei minha avó ali, comprei uma fêmea e um macho. Eu já sabia, né? Já tava tudo armado. Peguei uma gaiola grande. Minha mãe, por que essa gaiola é tão grande? Falei, não, mãe.
Espaço.
Não é só espaço, né? Bom, dito e feito, cara. Nasceu muito hamster. Minha mãe ficou doida. Principalmente ali quando eu quebrei, né? Minha primeira operação. Porque os hamsters roeram a gaiola. Gustavo lembra disso.
Imagina os vizinhos.
E fugiram na casa inteira, no condomínio. Uma porrada, uns 40 hamsters. Não entendi nada. E aí foi um problema ali generalizado.
Ruptura de estoque. A primeira ruptura de estoque da vida dele.
A primeira. E ali foi a falência. Aí depois eu descobri que... Aí fui na loja e descobri que a tartaruga era R$100, cara. Aí eu fui ver como é que foi o Odibama e tal. Já tinha uns 14, 15 anos. Enfim. E aí essas brincadeiras nossas, eu do Gustavo, pô, vamos vender açaí no condomínio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Até que foi a última, que eu lembro bem, que a gente abriu a Smart Fit em Alphaville. A gente falou, cara, a gente já tem uns 16, 17 anos. Vamos abrir um negócio de suco na frente do Smart Fit, cara, tal. E a gente nunca teve muito dinheiro, assim, pra fazer, né? Uhum. A gente foi atrás de investidor ali e tudo. E aí minha mãe, me conversa com seu primo, né? Meu primo, ele foi vice-presidente de um banco nos Estados Unidos. É um cara muito novo, que foi muito... se destacou muito bem no corporativo, enfim, depois empreendeu. E aí eu fui falar com ele e ele começou a me fazer várias perguntas. E eu não sabia responder. Aí ele falou, Dibi, tem dois perfis de empreendedores. Você tem um empreendedor como o seu avô, que veio pra cá sem nada e ele tinha que vencer porque ele tinha filhos, ele tinha isso, tinha aquilo. Ele não teve tempo pra estudar e ele teve que vencer. E você tem um empreendedor que é mais parecido com o seu perfil, que você consegue entrar numa faculdade, você consegue estudar, você consegue criar uma base pra aí sim você poder evoluir. Então, cara, conselho que eu te dou, para o que você tá querendo empreender, cara, entra numa faculdade agora, no próximo ano, entra como estagiário, entra no corporativo, entende como funciona um negócio, de fato, e um conselho que ele me deu muito importante, que eu falo pra todo mundo, é empreender dentro da própria empresa, pra depois você empreender fora. Então, eu acho que isso é fundamental. E aí, lá mesmo, no meu primeiro estágio, cara, eu tentava sempre trazer inovação, consegui várias coisas legais lá na época, consegui me destacar algumas questões em relação a isso, até o momento que eu defini, né, ali abrir empresa. E aí, antes disso, eu servi o exército, né, o CPOR. E, cara, aquilo ali foi uma bagagem muito legal para encarar as dificuldades, né? Então, ali a gente vai nos extremos de tudo. Ah, vou colocar meu filho, ele vai mudar, ele vai ficar disciplinado. Cara, o exército não faz isso. O exército, ele potencializa princípios que você já tem da sua casa. Uhum. E ali eu consegui entender muitas coisas e me ajudou muito. Finalizei ali, me formei. E aí eu decidi empreender com um amigo. A história é longa, sim, né? Um outro amigo, viabilidade de negócio, pesquisa de campo. E sempre fui muito adepto a entender o que o consumidor precisa, efetivamente. E aí eu vi que não era aquilo que o consumidor queria. E aí acabou surgindo uma oportunidade de atuar no empreendedorismo, efetivamente agora abrindo a empresa. Era um produto que eu tinha uma margem alta, 300%, 400%, só com ticket baixo, então tinha que escalar a venda. Uhum. Ela não era tão escalável, mas eu sabia que com aquilo eu conseguiria gerar valor para aquele cliente, e daquele valor eu poderia gerar, aumentar tickets com outros serviços. Uhum. Né? E aí nesse caminho, nesse meio tempo, né, eu atuante, o Gustavo, né, teve eu e ele, a gente teve meio que a gente se afastou um pouco, né, porque eu fui para uma linha, o Gustavo para outra, então por uma questão pessoal, né, e profissional de uma forma geral. E aí que foi interessante, porque a gente ficava conversando o tempo inteiro na faculdade, né, Gustavo? Então eu e ele, a gente fazia faculdade juntos.
Vocês foram fazer faculdade juntos?
Também.
Puta, que legal,
que
cara.
Vocês fizeram?
Administração. ADM. Legal. No Mackenzie. E aí...
Premeditado.
E aí a gente ficava conversando e tá? tal, eu gostava até brincando, cara, você é maluco, meu, você fica vindo aqui, não sei o quê, e muitas vezes até eu olhava e falava, caraca, meu, eu tô aqui, meus amigos estão crescendo nos estágios, estão sendo efetivados, e eu tô aqui brigando e tal, e tentando, pô, esse cara é louco, esse cara é maluco, até um dia que ele enchi no saco dele, comecei a mostrar, se quiser comentar um pouco, Gustavo.
Não, legal, então assim, acho que até já entra muito em uma dúvida que as pessoas têm. Pô, por que você fala que você é fundador se em 2016 o DIB fundou a WhiGo? Então, em 2016 o DIB fundou com outro produto, uhum, esse que ele estava contando agora. E aí nessa jornada de 2 anos, a gente conversava praticamente todos os dias.
Já era a WiGo.
Já era a WiGo.
Já tinha esse nome, mas era esse produto de ticket baixo e que precisava escalar muito.
De uma forma bem resumida, o que eu fazia? A gente trabalhava, eu trabalhava com tecnologia, então eu tinha um software onde eu captava os leads em estabelecimentos comerciais desse meu cliente. Uhum. E aí eu pegava esses dados e eu retrabalhava eles para gerar venda para esse cliente. Não através de mídia, e sim de marketing direto, de, uhum, relacionamento. Uhum. Então, e-mail e SMS eram, na época, era o que mais rodava. E aí eu criei uma solução tech para quantificar esse investimento do que eu impactava ali dessa régua de comunicação da base, o que gerava efetivamente de resultado para aquele cliente. E aí, só que eu só trabalhava fidelização e recompra. E aí eu sempre quis ouvir muito o meu cliente. Eu acho que não é a verdade do empreendedor, é a verdade que o empreendedor quer atender. Sim. São os clientes, de uma forma geral.
Sim.
E eles começaram a falar, Dib, eu preciso não só focar no meu cliente, que já é meu cliente, uma recompra, uma fidelização, mas eu preciso buscar novos clientes. E aí, a mídia era um pé fundamental e eu já enxerguei ali que aquilo seria realmente o futuro do negócio, onde ele, bom, conseguiria escalar de uma forma absurda. E aí eu e o Gustavo, né, conversando, e ali aquele relacionamento, eu e ele. E aí, se quiser falar, só.
Não, perfeito. Então, assim, antes de entrar nisso, aos 17 anos descobri que ia ser pai. Putz, naquela loucura, imagina, terceiro colegial, a gente, nossa, tá numa indecisão absurda.
Vou só levantar um pouquinho o seu microfone pra ficar melhor. Opa, isso, agora, assim? Opa, agora tá caindo aqui. Isso.
E aí, cara, quando eu descobri isso, como eu falei, no dia seguinte já comecei a trabalhar e tal. E eu me lembro que eu entrei na faculdade, era um momento onde minha filha ia nascer depois de 3 meses. Então eu entrei em janeiro, minha filha ia nascer em março. Tá ruim?
Agora sim.
Ah, agora ficou bom.
Boa. Ia nascer em março, só que eu tava desesperado, cara. Porque eu sabia que ela ia nascer, eu não ia ter como morar com ela. Como que ia pagar as contas? Então a gente já começa aquela pressão.
Não, você era muito novo, muito, né, cara? Novo, 17, cara. Imagina.
Muito difícil. Tava no terceiro colegial.
Terceiro colegial, tava no terceiro colegial.
E eu não esqueço quando ele me chamou no carro pra falar da notícia. A gente achou que era brincadeira, lembra?
E aí, assim, cara, eu lembro que a gente conversava sobre empreender, mas aquilo tinha tirado totalmente da minha cabeça. Falando, cara, assim, eu me peguei várias vezes conversando comigo mesmo ali, falando pra Deus, cara, eu não quero saúde, eu não quero nada. Eu quero ter condições de pagar as coisas da minha filha, de não precisar pedir dinheiro para comprar fralda para os meus pais, de não precisar... Eu precisava me provar que realmente conseguia ter condições de dar o mínimo para minha filha. Então, foi uma corrida contra o tempo, cara. Foi uma corrida contra o tempo. E aí eu lembro que em março ela nasceu. Eu fiquei um dia com ela no hospital, porque eu tinha no dia seguinte uma entrevista e aquilo acabava comigo.
Caraca.
E depois de 30 dias eu consegui o meu primeiro sim. Né? E aí eu não tenho problema nenhum em falar, foi, eu médico sem parar. E a porta que eles me abriram, eu lembro que quando eu conversei ali e contei minha história para eles, eu falei, cara, assim, como que eu faço para acelerar? Eu tenho uma frase, fica na minha cabeça, assim, eu falo isso para todo mundo, que é o sucesso, ele ama a velocidade. Então, não adianta, você pode, enfim, antes a gente via muitos presidentes de 75, 80 anos, e não que isso, pelo amor de Deus, não, nada contra, mas hoje você consegue enxergar caras com 35, 40 anos sendo presidente de grandes empresas, né? Então, sim, naquele momento ainda era algo que eu não visualizava, mas eu já entrei no Sem Parar, cara, assim, aquilo era a minha vida. Era a milhão, a milhão. O meu estágio era de 2 anos, em 5 meses eu fui efetivado. E a jornada que eu criei lá, putz, assim, foi incrível. Deus realmente me colocou lá, apontou ali, falou, é ali que você vai conhecer um serviço, você vai conhecer um produto na qual você vai sair e vai empreender. E aí o Dib falou que a gente se distanciou nessa época, verdade, eu só pensava naquilo, o Dib pensava naquilo, e eu chegava na faculdade, vi um cara de terno, todo suado.
De blazer.
Gustavo.
De ombreira. De ombreira.
Gravatinho. E falava assim, Gustavo, cara, visitei 30 caras hoje, vou ficar rico. E aí eu olhava pra mim e falava, puta, coitado, cara, coitado dele. E aí no dia seguinte, Gustavo, tô criando um produto assim, assim, assado. Cara, Gustavo, e aquele sorriso, a mensagem que ele transmitia pra mim, mesmo de verdade, assim, eu não acreditando, porque eu já estava vivendo um outro ritmo ali dentro, me fazia ficar fascinado em conversar com ele. Então, eu lembro que lá no Mackenzie, a cantina ficava bem embaixo, e vinha o Dib, eu já falava... Aí o Dib já, meu, Gustavo, olha isso e tal. E aí teve um dia, e por que eu fazia isso? Porque era o que eu queria fazer, mas eu não podia olhar com aquele carinho que eu queria, porque... Putz, eu tinha
era coisa certa no tempo errado, né?
Exato. Então... E aí, cara, assim, quando eu entrei no Sem Parar, eu entrei na área de BI. Então, meu dia a dia era analisar os números de televendas, então, telefone ali, e entender como que a gente fazia para vender mais. Pô, se tinha um cara vendendo 200, por que tinha um vendendo 30? Como que a gente montava um bom script ali dentro com um time de inteligência, mas também como a gente mostrava os melhores números para o supervisor tomar as melhores decisões.
Perfeito.
E 8 meses depois que eu entrei, a Flitcor, o grupo Flitcor, comprou Sem Parar. E aí ele falou assim, opa, peraí, ó, quem cuida de BI, de televendas, agora a gente vai criar uma área chamada Vendas Não Presenciais, juntando com e-commerce e televendas. E aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque hoje a gente vive numa era onde as empresas, as agências, elas olham muito para o e-commerce, mas pouco para uma jornada integrada. E desde 2015, 2014, 2015, a gente olha para isso. E quando o Dib mostrou o produto que ele estava fazendo, vinha muito de encontro com o que era meu dia a dia. Porque ele captava o lead no ambiente físico, trabalhava um remarketing ali, né, de marketing direto com esses leads, e criou uma ferramenta para quantificar o que o on trazia para o off. Então, cara, assim, quando ele me mostrou, eu lembro até hoje, ele falou assim, Gustavo, olha isso aqui, ó, o ROAS deu 35. Eu falei, cara, isso não existe, está errado. Aí ele falou, não, tá certo. Ele abriu o computador dele e começou a mostrar. Ele falou, não, eu devo ter feito no cálculo errado. Então, Gustavo, olha aqui. Eu falei, não, cara, é exatamente isso. E aí a gente começou a conversar, conversar. Mas... Eu, naquele momento, eu já tinha realizado o meu sonho. Fazia 8 meses que estava morando com a minha filha. Então era muito difícil tomar uma decisão de, peraí, eu vou jogar tudo pro ar. E aí, ele falou, Gustavo, é o seguinte, eu tenho alguns clientes aqui, e eu consigo virar esses clientes pra gente começar a atender eles na parte de mídia. Só que só vou fazer isso se você me prometer que você vai sair, porque eu não vou me comprometer com ninguém com algo que eu não sei fazer, que não é meu dia a dia. E aí aquilo me deu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo falei, bom, tá, beleza. Aí eu falei assim pra ele, Dib, é o seguinte, então, ó, cara, eu não tenho tempo, eu saio de casa às 6 horas da manhã, volto 11 horas da noite, porque eu venho direto pra faculdade. Se você quiser conversar... Aí ele falou, não, mas então vamos conversar um horário que você consiga. Eu falei, então, ó, então tudo bem, você quer conversar um horário que eu consiga? Então 5 horas da manhã, você vai lá pra casa. Aí ele falou, pô, beleza, vou estar lá. Aí eu lembro que eu coloquei um despertador 4h50, vi que não tinha nenhuma mensagem do dia, falei, puta, graças a Deus. Coloquei do lado da cama e voltei a dormir. Aí 4h57, lembro até hoje, ele falou assim, Gustavo, tô chegando, desce. Eu falei, nossa. Aí eu desci.
Merda. Esse cara é comprometido.
Cara chato, né?
Aí eu desci, cara, e ele falou, ó, quantos clientes a gente precisa virar pra gente montar uma agência? E aí eu fiz as contas e tal. Falei, ó, Dib, se você virar 11 clientes...
O salário de estagiário deles, se você virar meio cliente, meio já vou ganhar o dobro.
Aí eu falei assim, cara...
Implante, uns se dois for...
E aí eu falei, cara, Dib, se você virar 11 clientes, a gente consegue. Porque assim, ó, nesse tempo, com as oportunidades que aconteceu, eu fui efetivado, depois promovido, 5 vezes nessa jornada, em 4 anos. Então assim, eu tava em um momento muito legal. Sim. Lá... Onde...
Já era líder, já tinha uma estabilidade.
E tinha uma história, né?
Tinha uma história. E outra, quando a gente fala da área de televendas e e-commerce, só tinha 2 pessoas lá numa equipe, depois virou 20 pessoas e eu tava lá, então, no começo. Então, assim, tava aprendendo muito, tava praticamente morando dentro da meta do Google, ia praticamente toda semana para lá. Então, assim, era um negócio muito forte para mim. E aí, quando o Dib falou isso para mim, eu fiz a conta aos 11 clientes, ele falou, tá, em quanto tempo a gente consegue fazer isso? Eu falei, ah, Dib, em 30 dias. Se você fizer em 30 dias, eu saio. E eu nunca vou me esquecer, cara, eu tava sem parar, tinha passado uma semana, e ele me ligou e falou, Gustavo, já pode pedir pra sair que eu fechei com os 11 clientes.
Cara. Nossa.
E aí, nessa jornada...
Só sai se você vier 3h30 da manhã aqui, cara, começa a criar mais dificuldade.
Hoje, cara, 3h30. Como que foi isso pra fechar esses clientes? O que você falou? Como é que foi essa parada?
Então, cara, na verdade, o que eu sempre entendi, tudo que você for fazer, faça com excelência. Independente, às vezes você tá fazendo e você fala, você faz um mais um, ele para você parece que dá menos um. Mas aquele valor intangível, que é a confiança que você gera no cliente, o potencial, porque aquele cara é um empreendedor, que ele tem N situações ali que ele pode agregar depois no futuro. Uhum. Então, nesse período que eu estive sozinho, eu sempre fiz uma entrega muito legal. Onde todos esses clientes que eu tinha, eles acreditavam muito em mim e no trabalho que eu fazia. Então, e eu já escutava, né? Eu via muito. Então, eu via eles reclamando da agência. Eu via eles... E aí eu comecei a ver, comecei a estudar do mercado, comecei... Então, eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. Entendi. Antes de falar com o Gustavo. Só que eu precisava ser um vendedor e fazer a venda mais difícil da minha vida.
Convencer o Gustavo.
Convencer um amigo... Que, pô, tinha N responsabilidades. Então, plano de saúde da família, escola, aluguel, enfim, mercado. Eu precisava convencer esse cara, né? Então, essa foi, com certeza, uma venda mais importante da WeGo. Vamos falar dessa forma. Então, naquele momento, eu tinha certeza que essa virada ia acontecer. E aí, quando eu falei pro Gustavo, ele falou isso. Falei, tá bom, você vai ter que sair, então. Aí, ele falou, não. Eu vou sair. Aí, beleza. Aí eu lembro quando eu liguei pra ele, ele falou, caraca, você não vai acreditar. Tem uma carta aqui pra eu ir pra gerente, né? Uma coisa assim, o que
não é,
que
era pra ser promovido. Eu tinha uma carta, óbvio que eu já comecei a conversar com o pessoal, tinha bastante intimidade. E eles me mostraram, falaram, Gustavo, cara, olha o plano de carreira, lembra de tudo que aconteceu. E aquilo mexia comigo, porque, cara, você tem filho. Você sabe, quando eu sempre digo pra todo mundo, quando a gente tem um grande...
Quando poder, eu tive filho, eu fiz o caminho contrário. Saí de empreender pra voltar a ser executivo. Caramba. Porque você busca essa... Segurança. É natural, cara.
É natural, cara. Quando você tem um grande
poder... Se tem algum problema estável ali, se o negócio, se a agência na época fosse um negócio que estivesse voando e tal, mas não tava. Você olhava ali e tava meio...
Tinha uns gaps.
Tinha uns gaps. Então... Aí você fica pensando, puta, é melhor eu vender esse negócio e voltar para ser executivo? Ou será que eu tenho gás para fazer esse negócio escalar? Porque agora eu tenho... Cara, é uma loucura.
Não,
você,
cara,
tem filho, a cabeça muda completamente, cara.
Muda completamente. E...
Um porquê é muito forte, né?
Você tem um porquê... exato. Aquele negócio, quando você tem um porquê muito grande, você dá conta de qualquer como, né? Então não importa o que você vai fazer, você só quer aquela segurança de chegar em casa, de... Então assim, o Dib fala que foi uma... ele contou esse processo, mas pô, imagina eu chegar pra minha esposa e falar, vamos voltar tudo. Então assim,
lembra o meu sócio dos hamsters? Então, a gente pensou num negócio novo agora.
Mas eu acho que nesse processo, nesses quase 5 anos onde eu estive no corporativo, ela viu o quanto eu me esforçava, ela viu o quanto a gente se dedicou pra isso e o quanto aquilo era importante pra mim. Então o que eu falei pro Dib foi, Dib, Você tá disposto, a gente tá disposto. Tá, mas cara, assim, a gente vai viver isso de um jeito, cara. A gente vai viver isso de um jeito. Vão ser os 5 anos mais loucos da nossa vida. E eu conheço ele. Então, eu sabia que eu... Putz, aquela conta que a gente mostrou era o que a gente conseguia alcançar. E foi uma jornada muito doida. Então, assim, respondendo sua pergunta, Igão, cara, o antes do CNPJ, eu acho que o nosso CPF já vinha com /CNPJ junto.
Já era sócio.
Sempre teve CNPJ, né? Já. Nunca teve CPF.
E muito legal, porque a gente precisa buscar a motivação. A motivação, eu acho que ninguém motiva ninguém. Eu acho que você é um líder, ele precisa gerar situações para aquele liderado se automotivar. Uhum. E naquele momento, de forma indireta, né, o Gustavo conseguiu fazer muito forte esse mim através da filha dele. Uhum. Porque ele o tempo inteiro olhava para mim com os olhos brilhando e falou: cara, isso aqui é a vida da minha filha, isso aqui é a vida da minha família. Eu preciso que isso dê certo, Dibi. Eu peguei uma carga de responsabilidade que eu falo para ele isso. Cara, a filha dele virou a minha filha. E eu levei isso muito a sério. Então, cara, enquanto meus amigos às vezes estavam indo pra balada, eu era solteiro, amigos indo pra balada, final de semana, feriado, indo viajar, cara, eu tava lá no escritório, porque eu sabia que eu tinha que fazer acontecer. Eu tirei o meu amigo, a responsabilidade é minha, né? Então eu convenci ele, de certa forma, pra essa venda ser uma venda legal, tem que dar certo, não tinha opção de dar errado. Então eu me lembro de uma situação que eu vivi, isso foi bem no começo, a gente já tinha a nossa primeira estagiária, já tava com o escritório ali, né, eu e ele, e aí, cara, eu tentava chegar sempre, cara, 5:30 da manhã, 6 horas, eu já tava ali a 300 por hora. E, cara, esse dia, eu cheguei e eu, à noite, tinha recebido uma mensagem de um cliente que tava pra sair. Cara, me deu uma angústia aquele dia, falei, cara, eu cheguei, só tinha eu no escritório, e uma angústia, falei, cara, que cagada que eu fiz, eu tirei o meu amigo, meu Deus, você começa a desacreditar num negócio, começa tal, não sei o que lá. Aí, cara, ali eu chorei, velho, 2 minutos. Chorei. Olhei pra frente, falei, cara, chorar não vai adiantar nada. Nada. Aí você lembra do quartel, né? Fala, cara, bate na mesa, faz cara de bravo, fala, cara, bora. Se sair, vai entrar 3. Se sair 3, vai entrar 10. Isso só vai ser uma ação motivadora, isso não pode diminuir. Cara, dito e feito. Aí eu fui pra ação. Cara, eu sou um cara que eu acredito muito em ação. Planejar é legal, mas a gente tem que ir pra ação. E é fundamental isso acontecer. Sim. E aí eu fui pra ação. Dito e feito, o cliente não saiu no final, era uma questão... acho que é uma forma, não só empreendedor, mas o cara que tá no corporativo também, ele acaba tendo, às vezes, algumas visões... que uma visão só dele, que não é uma realidade, muitas vezes.
O viés do cara,
você fica com medo, é um medo. Então, só que você não pode deixar o medo te travar. Né? E a melhor forma de curar isso é ir pra execução, é colocar as caras pra bater. E a gente tem feito, né? E aí a coisa foi crescendo, enfim, e a gente foi se superando mês a mês, foi mês a mês de crescimento. A gente nunca colocou um centavo na empresa. Então, sempre foi com o cliente, entrava, estruturava e execução, criando
caixa.
Com
o dinheiro do cliente.
Sim, e também segurando, né? Segurando caixa. A gente sempre teve um prolabore muito certinho, as contas divididas. A gente vê que muito empreendedor erra, né? Ele junta a conta, cara, sempre de forma apartada, sempre correto. Cara, tem uma vida mais simples em cada momento, em cada etapa, e a gente leva essa consciência até hoje, né? Então, e sempre fazendo o correto. Foi um pouco disso, né? A trajetória bem, bem legal, tem muita história aí. Sim.
Eu fiquei curioso para saber quais eram os serviços que vocês prestavam nesse momento, assim. Legal. O que vocês faziam?
Pergunta boa.
Perfeito. Cara, quando a gente começou o iGo, a gente já entrou com mídia. Então, na época, eu lembro que chegou um momento ali no segundo, terceiro mês, a gente tinha, sei lá, 24, 25 clientes.
Uau.
E eu operava...
Cresceu muito rápido.
Sim. Eu acho que essa alavanca... Pensa que o Dib já tinha uma carteira com 18, 19...
Que converteram 11, entendeu? Mas já tinha alguns outros.
Sim.
Então, assim... eu lembro que no segundo, terceiro mês ali, 24, 25 clientes... E, cara, como que a gente fez? Eu era responsável pela operação. Então, eu operava a parte de mídia. E aí, eu comecei a trazer freelancers pro jogo. Então, como eu já tinha uma rede ali de relacionamentos na parte de mídia, a gente criou alguns processos para fazer com que a gente olhasse para todos os clientes de uma forma que tivesse resultado. Essa ferramenta, o Dib falou pouco, mas o que ela fazia? Imagina que a pessoa era impactada, então, sei lá, uma churrascaria. era impactada, ah, 89, de R$119,90 por R$89,90. A pessoa clicava, gerava um voucher, chegava um voucher no e-mail dela, ela levava esse voucher até o estabelecimento.
Tinha um QR Code.
O garçom, ele bipava ali e mostrava numa base de dados quando ele gerou o voucher, se ele foi, etc. Então, 90% das nossas campanhas eram de voucher.
Legal.
Né? E aí, cara, eu me lembro que a gente ficava até mais tarde, a gente entrava no Peixe Urbano, o Peixe Urbano deixava o telefone
do estabelecimento,
a gente ligava pra lá, opa, tudo bem, eu quero fazer um pedido. A gente tentava diversos jeitos.
É.
Cara, assim, a gente conseguiu muitos clientes assim.
Legal.
Mas o nosso dia a dia era escala com freelancers na ponta, mas, cara, assim, era uma loucura. Você já teve operação de PMS, você sabe como é.
Nossa. Não, e a essência do pequeno, né, ela é interessante, porque você aprende muito. Por quê? Aqueles R$2.000 que o cara vai te pagar por mês...
É a vida do cara.
Cara, é o cruzeiro que ele vai fazer no final de semana no final do ano com a família dele. Então ele vai olhar cada centavo. Diferente de uma empresa muito grande, que hoje a gente atende, que vai, pô, o gestor tem um dinheiro que não é dele... de milhões, não que vai ser mal administrado, não é isso. Mas assim, se passar, funciona, entendeu?
Menos de responsabilidade sobre o dinheiro do que aquele que é o dono do dinheiro.
É uma cobrança diferente. Então, sim, a gente conseguiu crescer com uma escola muito legal.
Uhum.
Porque é uma escola que cada centavo é a vida e aquilo ali é um negócio. E ensinar aquele cara o porquê das coisas, né? Então, foi bem desafiador e essa essência a gente leva até hoje para as grandes marcas. Então, a gente dá um valor a cada centavo.
Pegando esse gancho da grande marca, quando foi a hora que vocês fizeram essa virada? Porque hoje vocês atendem clientes grandes e esse é o foco de vocês, né? A gente até entrevistou semana passada a Fox, que também é do grupo de vocês, que está mais focado nas PMEs agora. Mas vocês estão atendendo contas grandes. Quando foi que vocês olharam e deram essa virada, assim, tipo, cara, a nossa pegada é mesmo as contas grandes, acho que tem mais oportunidade pra gente aqui.
Muito legal.
Quando foi que vocês viraram essa chave?
Não, perfeito. Acho que assim, até complementar o que o Dibi falou, e não só isso, mas, cara, quando você tem que você tem um resultado, você tem R$1.200, R$1.500 de verba de mídia, pra você conseguir levar um retorno sobre investimento pro cliente, você olha cada centavo. E aí quando você vai pra um cliente maior, onde ele tem 500, 700, 1 milhão por mês para investir, e você continua com essa mesma, com esse mesmo processo de olhar a cada mil, a cada 500, olhar o que está fazendo, cara, o seu resultado ele vai ser maior, ele vai ser melhor. Então, a gente tem diversos cases no mercado de eficiência, de como que a gente faz para realmente trazer um retorno sobre um investimento maior e mostrar para o cliente onde ele está errando. Então, a gente já vem com essa essência de BI, né? Ele veio de tecnologia, eu vim de BI, então a gente tenta implementar isso nos nossos processos. E assim, Igão, olhando para o maior cliente, já começou a ser um desejo nosso, a gente já começou a ter essa visão, falou, cara, a gente consegue fazer isso. E aí tinha meio que as oportunidades, elas vieram de uma forma muito em conjunta. Então, o primeiro cliente era uma rede varejista muito grande, né? Foi o primeiro, né?
Foi.
Onde a gente estava num restaurante, não foi um negócio assim?
Foi. Assim, acho que pode até falar, né? Não tem problema. A TNG, você está falando?
Sim.
A TNG foi um case muito legal nosso, onde a gente... Assim, como é que começou o negócio? Primeiro cliente. Isso já lê desde lá da WeGo. Cara, eu falava, eu precisava ter meu primeiro cliente para ver se isso aqui roda, né?
Uhum.
Rodou. Falei, opa, legal. Agora, para eu validar, o que eu preciso? Do case. Então, a gente sempre se baseou em case.
Sim, sim.
E aí, isso foi abrindo muitas portas e a gente teve uma oportunidade de participar de praticamente a transformação digital da TNG numa operação que já tinha o digital há uns 3, 4 anos. Então, assim, já existia.
Uhum.
Mas eles estavam ali batendo cabeça. E, cara, quando a gente teve essa oportunidade, foi muito legal porque a gente tinha muita abertura lá dentro. E aí foi o nosso primeiro grande case com uma marca muito grande aí a nível nacional. E foi realmente muito impactante isso. Tanto que a gente foi chamado para ajudar numa associação de lojistas satélites, que hoje tem as principais marcas do varejo, que na época o dono da TNG ele era o presidente dessa associação.
Uhum.
E isso foram abrindo muitas portas e cria também uma casca muito legal.
Sim.
Do tipo, cara, a gente consegue fazer muito melhor do que estão fazendo por aí.
Vai te dando coragem de começar a bater na porta de caras iguais ou maiores àquele, né?
É isso aí.
Que resultado que vocês tiveram, assim, dentro da TNG, só para tangibilizar,
cara,
mais, assim?
Eles tinham 180 lojas físicas,
tá,
e o e-commerce era a última colocada.
Tá.
Em 6 meses de trabalho, o e-commerce virou a primeira loja 2 vezes maior que a segunda.
Uau.
E aí, assim, começou a abrir portas muito grandes a partir disso. Mas, cara, o meu mundo antes, né, eu contratava agência. Então, quando eu comecei a pensar e a refletir também, obviamente, eu já vim com esse papo pro dia, falei, cara, a gente sabe, o jeito que a gente está operando hoje, o modelo que a gente está fazendo, a gente é tão boa quanto esses caras. E, só que tem um grande diferencial que hoje, assim, bate muito forte na WeGo. Por exemplo, a gente foi em alguns veículos agora, parceiros nossos, e a WeGo no Brasil, ela é a maior. Então, quando a gente olha ali, eles têm uma curva onde eles mostram quem investe melhor, etc. É a maior quando a gente olha para campanhas de multicanalidade. Muito da nossa história já vem disso, né? Então,
a nível nacional.
Depois desse case da TNG, cara, acabou que não tinha muita relação, mas o Sem Parar ligou pra gente. Falou, pô, Gu, ó, você abriu uma agência aí, como que estão as coisas? E aí a gente assumiu a conta do Sem Parar. A minha antiga chefe assumiu um grande grupo. Falou, opa, Gu, vem pra cá. E aí a gente começou a linkar essa história do network, começou a crescer muito rápido.
Boca a boca.
O boca a boca. E eu costumo dizer assim, cara, muitas pessoas fazem essa pergunta, Gu, qual é o time comercial de vocês? Cara, o nosso time comercial é o seguinte, eu falo, ó, um grande cliente, você ou qualquer cliente, você faça um bom trabalho, ele vira o seu maior comercial. Então você quer um bom comercial? Faça um bom trabalho com o cliente. Você quer ter diversos caras conversando, faz um bom trabalho com todos os clientes. E aí, obviamente, vão surgir oportunidades, porque tem troca de cadeira, tem, obviamente, indicação. Então, hoje a WeGo é resumida nisso, assim, sabe? A gente nunca investiu em colocar um time em campo. Não que seja errado, tá? Uhum. Falando o nosso modelo.
Sim, que vocês jogam, né? Tem... Ah. Muito louco, cara. Muito bom isso.
Muito legal essa questão do comercial, né? Muito. Gostei dessa visão de que é um cliente. Porque normalmente a história acaba se baseando em cima disso, né? De você construir um grande case e o mercado conhecer esse grande case, consequentemente procurar. Nessa jornada de começar a atender clientes grandes e tudo mais, teve algum momento ali que vocês falaram, putz, cara, erramos a mão, pensamos em desistir, pensou em ter outra estratégia, em pivotar a empresa, sei lá. Teve alguma hora que gerou alguma...
Introspectiva,
olhar porque, pra assim, dentro, né? Por que eu gosto de trazer essa pergunta de dificuldade? Porque às vezes a gente conta a jornada só do que deu certo, né? Não vamos ficar só contando história triste aqui, né? Pô, se encontramos, era amigo, deu certo, esse cliente e tal. Mas tem no meio do caminho vários...
As pedrinhas.
Reveses, né?
Sim.
O que vocês poderiam compartilhar... Também legal. sobre esses revés aí.
Assim, Igão, eu vou te falar que a gente nunca sentiu isso do cliente grande. Na verdade, sempre foi muito positivo. Assim, a gente nunca teve uma... Putz, será que vale a pena? Será que faz sentido? Acho que isso nunca aconteceu. Uhum. Mas isso aconteceu com os clientes menores, né? Na época, então a gente começou a ter muito cliente... A gente tinha clientes menores e alguns clientes grandes. E aí a gente começou a ser muito... Muito assediado por algumas marcas, enfim, e aí a gente começou a tomar um corpo diferente até o momento que a gente falou, cara, o que a gente faz? A gente não dá mais para atender um perfil de cliente, né? E aí, a pandemia, acho que foi um divisor de águas também, foi um momento muito onde a gente estava ali, já estava com muitos clientes grandes, a gente já estava atendendo marcas bem legais, mas ainda tinham alguns clientes menores, e aí foi um grande boom, onde ali meio que cortou, assim, sabe? Então... mas falar que, não sei, Gustavo, não sei se você tem alguma visão.
Cara, eu acho que o cliente grande em si, não é que ele dá menos trabalho, mas ele te dá uma possibilidade de você colocar uma boa estrutura.
Perfeito.
Então, quando você olha pro pequeno cliente, você tem que ali cruzar, cabecear, defender, torcer a bola não entrar, se tiver impedido você vai discutir ali, você tem que fazer tudo. E aí, cara, quando você olha pro grande cliente, ele... Cara, pode ter um problema? Pode, mas vai ser sempre nessa questão de estrutura.
Uhum.
O cara, putz, você faz isso, tal, não sei o quê. Às vezes, 10 pessoas é pouco perto do que ele quer. Às vezes, 10 pessoas é muito perto do que ele quer. Então, essa discussão, acho que a gente é muito consciente. A gente, indo pro sexto ano de trajetória agora, a gente conseguiu aprender muito forte isso. Mas, cara, eu vou te falar, assim, a gente tá no nosso melhor momento, cara. Nosso melhor momento de estrutura, quando a gente fala de grupo, a gente está passando de 200 pessoas. Marcas...
Que absurdo, né?
Cara, foi um tiro. Marcas, a gente olha para Banco Santander, olha para Academia Smart Fit, olha para meio de pagamento Sem Parar. E faz com que você crie uma fábrica ali dentro de números, cara, de possibilidades. Uhum. voltando de novo pro nosso viés, então, a gente se cobra muito, cara, a gente se cobra muito, a gente olha a vida como se fosse uma esteira, cara, se tá parado, vai pra baixo,
você
tem que acelerar.
E eu acho que foi também um divisor de águas no momento que a gente começa a recusar a cliente, então você pega às vezes o cliente marcas grandes, e por serem marcas grandes, ah, não, eu vou, não aceito esse preço, eu quero pagar X porque me mandaram a proposta. Cara, se a gente não acredita na estrutura na qual a gente vai alocar, e aquilo não, a conta não vai fechar, cara, vai com outra empresa, não tem problema. Cara, a gente já fez isso algumas vezes, e ó, 95%, praticamente todas as vezes, esse cliente se frustra com uma empresa e ele volta.
Sim.
Então é algo que a gente bate muito, e eu acho que isso também garante nossa longevidade, isso garante também que eu não impacte a operação de outros clientes.
Porque mas isso eu acho que tem a ver com o lance que você falou no começo, da tua... tipo, da tua obrigação de fazer uma entrega absurda.
É isso aí.
Então, eu acho que isso tem a ver com teu jeito de olhar uma entrega.
É,
tipo sim. Assim, né? Ou eu faço ela nota 10, ou até over delivery, ou não faço nada.
Perfeito. É isso aí.
Então, assim, cara, você vai entrar com isso, eu preciso, pra te entregar o resultado, eu preciso colocar 10 pessoas. O cara, pô, não vou pagar. Não. Então, cara, melhor não fazer, porque eu não vou te entregar. E aí você já fazia... Engraçado você falar isso, porque você já fazia isso
já,
na licença. Empresa da captação lá.
É isso.
Né? Não, que mesmo que cobrava um ticket baratinho, era sempre a qualidade.
Sim.
Que foi o que você fez vender mídia. Você vê como os pontos conectam, né, cara?
A gente estava falando muito disso, né, Igão, antes de começar até, cara. O quanto você tem que fazer um bom trabalho, o mundo gira. As pessoas que... Ah, mas, cara, a gente tem várias histórias disso.
Sim.
Várias histórias. Então, sim. Quando a gente pega um profissional como vocês, por exemplo, pô, Igão, cara, por que você parou de empreender? Porque você tinha um mar de possibilidades, você tinha um mar de oportunidades ali dentro.
Sim.
Você sabe quem você é, você sabe o quão bom você é. Então, a gente sempre acreditou muito forte nisso, sabe, cara? Então, quando você recusa, você tem que aprender a falar não. E não porque, putz, soberba. Não, cara, você precisa de todo mundo. Mas quando eu aperto a sua mão, é porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai te fazer uma boa entrega. Resultado, ele é uma outra coisa. Depende de vários fatores. Você não pode prometer... Ah, mas cara, você vai me entregar um ROI de 20 e a gente vai faturar 20 milhões. Tudo bem, mas não é só a mídia, não é só o conteúdo, não é só o desenvolvimento. Você tem uma série de fatores ali. Sim. Então, a gente já, cara, aprendeu... A gente já pegou diversas experiências de... Cara, na pandemia, a pandemia foi uma escola pra gente. De empresas que, cara, com... 100 lojas, 200 lojas, ligar e falar, eu preciso do meu e-commerce para amanhã.
Caraca.
Não tinha estoque, não tinha logística, não tinha nada. E, obviamente, vai sofrer. Então, esse ponto é muito importante, mas eu acho que nessa jornada, desde o comecinho, a gente soube falar não, sabe?
Demais.
Eu ia emendar uma pergunta nisso que você falou. Qual que é a estrutura que essa grande empresa precisa ter para que o trabalho de vocês flua muito bem, assim? Porque essas grandes empresas, elas têm muitos departamentos, têm muitos terceirizados. Como que é a orquestra disso no dia a dia? Assim? O que vocês precisam? Quando você olha para a empresa e fala, puta, isso aqui vai dar bom, ou nossa, isso aqui vai me dar um trabalho do cacete. Né? Dá para ter essa visão antes? Não dá? Qual que é o cenário perfeito? Assim?
Claro. Cara, assim, eu acho que nesse... Hoje a gente tem 47 squads dentro da WeGo, então... É difícil a gente pegar algo que... Cara, é difícil a gente pegar algo que não seja parecido com um tal. Tá? Óbvio, pode acontecer? Pode acontecer. Mas é realmente você montar o squad ideal, o modelo ideal para a necessidade do cliente. E aí você pode achar coisas, mas esse alinhamento, entender as necessidades, cara, assim, a gente tem... Tem cada história engraçada com isso, cada história de erros que a gente teve, de coisas que a gente cometeu, mas até na pergunta inicial, pô, cara, o que que... O não, ele é libertador, cara. O não é libertador. Eu acho que muita gente se frustra porque vem pra dentro, coloca, vamos, a gente se vira, vem, joga pra cá. E aí quando você vê, você fala assim, cara, não fecha a conta.
Uhum.
Eu preciso trazer mais 10 caras aqui para cuidar de 200 clientes que tem aqui dentro. E aí você começa a se frustrar, começa a sair. E o cano de merecimento e o cano... eu falei para vocês, um bom cliente, ele é o seu maior comercial.
Uhum.
Mas...
O contrário também.
O contrário é uma realidade. Né?
Então se você coloca tudo para dentro, vamos para lá...
Eu diria que o contrário é 10 vezes mais.
É isso aí.
É uma gotinha de óleo na água, né?
Porque vocês estão lá na comunidade, no grupo do WhatsApp, vocês veem os caras comentando de outras agências, né? Que não as agências, a WeGo, o Icon e a Fox. Cara, o cara colocou, tô em conversa com a SNS, os caras, meu, arrebenta.
Uhum.
E às vezes para indicação, eu indico essa. Meu, muito difícil de achar. Agora, o cara falar a experiência ruim que ele teve,
primeiro, né?
O que deu errado e não sei o que lá, meu, tem um monte
fácil,
lá, né?
Muito fácil.
O tempo inteiro, é. Então, acho que é até 10 vezes mais, né? O cara te vende uma vez, mas para um
pra
trabalho ruim, vender, nossa, cara, te espalha.
É, cara, a gente, nós como líderes, a gente e à frente da empresa, a gente precisa levar essa cultura também para as pessoas que trabalham com a gente, com um viés de, cara, a gente precisa, vocês precisam, o cliente pode sair? Pode, acontece, mas ele tem que sair com a consciência 100% formada, que, cara, a gente fez o máximo que dava para ser feito, a gente fez da forma correta, a gente fez, é porque não deu certo o produto dele. Entendeu? Então, isso é fundamental, sabe? E até aproveitando, você tinha perguntado sobre os serviços, né, que a gente tem. Então, começou com qual, né? Ou como é que foi. A gente começou com mídia. E desde o princípio, a gente sempre quis ouvir, né, esse nosso cliente e entender as dores dele. Então, a gente começou com mídia, a gente começou a ver que tinha muito gargalo em conteúdo. E para a mídia rodar bem, conteúdo precisa ser positivo, que ele faz muito parte no processo. E aí a gente falou, cara, acho que está no momento de ter essa área também. A gente criou essa área, também foi uma área que se tornou lucrativa já muito rápido.
Legal.
Depois a área de CRM, depois a área de tecnologia. Aí a gente viu que, enfim, aí foram nascendo as outras marcas do grupo, né? Enfim, então, mas sempre ouvindo o cliente, entendendo as necessidades e vendo como a gente poderia ajudar melhor atuando de forma interna.
Perfeito. Muito bom.
Sem terceiros.
Muito bom.
E para onde a WeGo tá indo? O que vocês estão... Vocês estão na melhor época, né? O Gu falou, cara, estão na melhor fase ali de negócio. Saíram de uma estagiária e uma empresa de hamsters 40, falida para 200 pessoas e mais de 40 squads. Qual que é a ambição de vocês daqui para frente? Assim, o que vocês estão planejando fazer? Para onde vocês estão indo?
Legal. Bom, assim, Igor, é uma pergunta bem interessante, né? Uma discussão que, inclusive, o Gustavo, a gente teve nesse começo de ano. Mas, cara, a gente quer continuar crescendo. A gente cresce todos os anos. Assim, não existe um mês da agência que ele caiu. Então, se a gente olhar todo o histórico, não teve um mês. Ah, aquele mês foi... Não. Todos os meses a gente cresceu, sem exceção. Então, óbvio, uma cultura de muito trabalho, de muita dedicação, muito esforço, né? Nada é fácil.
Real. Segue os caras no Instagram que você vai ver que 5 horas... Não, eu mando pro Gustavo, falo, mano, não é possível. Tipo assim, eu acordei, o Gustavo já foi levar a filha na escola, já visitou 3 clientes, ainda é 7h30 da manhã. Eu falo, mano, como, velho?
Não, e a minha ex era cirurgiã plástica, ela fala, vou tirar essas olheiras suas. Eu falei, isso aqui é marca da guerra, não vai sair, não. Sai fora. Então, assim, cara, é muito trabalho, né, muita dedicação, mas assim... O que a gente enxerga para esse ano de 2024 que está nascendo e os próximos anos é se consolidar cada vez mais no mercado nacional e um processo de internacionalização muito forte.
Legal.
Então, a gente, ano passado, foi para Madrid, que é onde a gente quer dar o pontapé inicial ali da operação. A gente já atende empresas, marcas globais, a gente já tem operação, por exemplo, a gente atende a Sony nos Estados Unidos, mas a gente não atende no Brasil. Então, já é uma operação que está vindo de fora para dentro. Então, você tem ali algumas marcas que a gente já vê muito forte isso. Mas, assim, é continuar crescendo, né? A gente vê que muitas agências aí ao nosso redor foram vendidas, do nosso tamanho, algumas um pouco maiores, enfim, foram vendidas. Então, a gente tem uma parcela de mercado aí para absorver, que a gente acredita, muito denso, muito grande. Então, a visão é de crescimento, né? A gente, inclusive, já recebeu algumas propostas aí também, mas acho que não é a nossa ideia agora. A gente tem muito a construir, tem muito a desenvolver, muito a crescer. A gente acredita muito em pessoas. Então, a gente tem está lançando um projeto social aí muito legal. Então, não sei se depois se surge essa pergunta aí a gente conta um pouco, mas a gente tem muita coisa para construir ainda.
Eu acho que... não sei se você quer complementar.
Não. Na verdade, é exatamente isso. Eu ia falar do processo de expansão. Mas, cara, o nosso foco é fazer com que a gente complete... O cliente está 4 anos com a gente, complete 5. O cliente está 1, complete 2. O cliente complete 2. O nosso foco é no cliente. Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E a nossa história, ela mostra isso. Mas, cara, a gente quer mais. A gente quer mais. Então, a gente está no... Quando eu falei para vocês, a gente está no nosso melhor momento... A gente está no nosso melhor momento, cara. Esse ano vai ser incrível.
Muito bom, muito bom. Eu vou puxar aqui o que você falou. Porque, por exemplo, o Café com Fundadores tem esse objetivo de conversar com os fundadores, porque os fundadores não são normais.
O fundador vai para o Mackenzie de terno. Cara.
Não, não dá.
Era Blaze, era lá Blaze.
Era de rato no condomínio.
Não tem como, é.
Pô, não é normal, não bate bem. Né? Então, é aí que a gente gosta de conversar, para entender um pouco mais da mente de vocês. Porque, primeiro, a gente sabe, né, aquela máxima, pô, empreender no Brasil é difícil, não sei o quê. E agora já deu para entender um pouquinho mais da soma de vocês dois, né? Da excelência, da busca pela velocidade, etc. E aí, quando vocês olham para o mercado, você falou muito sobre isso, né? Tipo, olha, como que a gente cresceu? Olhando para a necessidade do meu cliente. Se ele precisa de tal coisa, eu tenho condição? Tenho. Então, vou lá e faço uma excelência aqui e a parada se consolida. E aí, eu vou criando o meu império, né? Vou fazendo a parada. E aí, você jogou agora a bola de fazer um trabalho social e tudo mais, porque acho que é um valor muito forte da empresa de vocês. Mas a pergunta ela não seria somente do social, mas num contexto. Como que vocês enxergam o mercado hoje... pensando do ponto de vista da diferenciação mesmo. Né? Como que vocês hoje... Cara, vocês têm uma história de sincronia maravilhosa. Eu acho que dificilmente a gente vê... Vamos colocar assim, o mercado de agência. Sim. É um mercado muito gelado. E quando você conversa com os fundadores ou com as pessoas, os caras só sabem falar terminologias em inglês e só sabem falar de performance. Né? Porque é o dia a dia ali do negócio. Mas foi muito legal ouvir a história de vocês, ver como que isso tem uma sincronia muito grande. Né? E tudo que vocês têm na mão hoje foi resultado dessa parceria, dessa união de valores e etc. Então, como que vocês enxergam, assim, construindo, obviamente, da porta para dentro, deve existir uma cultura muito legal, da galera tá lá dentro, mas da porta para fora, como que vocês pretendem construir essa diferenciação no mercado e qual é o impacto que vocês querem ter, né, na vida de outras pessoas, aí falando desse projeto social que vocês querem levar? Vocês já pararam para discutir isso? Enfim, é uma discussão de vocês?
Legal. Assim, eu não sei se eu entendi muito bem, mas assim, visando um diferencial assim, muito forte, e o que a gente olha, que a gente acredita, e acaba sendo diferente até um pouco do mercado publicitário, uhum. A gente entendeu desde o princípio que serviço, principalmente agência, é movida por pessoas. Tá. Então a gente sempre colocou pessoas em primeiro lugar. Então hoje o nosso nível de satisfação das pessoas que trabalham na agência é muito positivo. Consequentemente, isso tem também isso volta também para o cliente. Eu sempre falo isso para todo mundo que está dentro do nosso time, que, cara, a gente está mexendo, não é com a verba do cliente, não. Cara, tem uma cadeia que você impacta ali, violenta.
Sim.
Se você fizer uma besteira, cara, muita gente pode ser demitida, pessoas têm família, pode impactar a gente. Sim. Você está impactando o teu companheiro, se você joga sinuca com ele no escritório. Então, assim, cara, acho que o foco é em pessoas. Acho que esse é fundamental. Isso foi muito... Essa ação que a gente vai fazer agora, ela surgiu de um nosso evento corporativo agora, final de ano. A gente sempre tenta ser até disruptivo nisso. Uhum. Então, bem liberal, assim, bem bacana, com piscina, enfim.
Legal.
E aí um cara pegou, que eu nem conhecia, assim, diretamente, né? Que é até uma coisa ruim quando a empresa cresce, que a gente acaba não conhecendo todo mundo. Enfim, é uma coisa que me chateia, mas a gente tenta sempre mudar. Uhum. O cara pegou o microfone.
Parte do game, né?
O cara pegou o microfone, fez um discurso e falou: cara, vocês mudaram minha vida. Vocês mudaram minha vida. Aí começou a contar a história dele. De uma forma resumida. Esse cara, ele mora, acho que no Maceió, né? Maceió é Pernambuco. É, interior de. Isso. É no interior. É uma cidade onde ele tem R$100 por habitante, assim, de renda. Um negócio realmente muito precário. Ele foi um cara que se destacou lá dentro, assim, na comunidade, então ele conseguiu fazer um curso, enfim, ele começou a trabalhar com a gente. E aí e ele contou, né? Falou, pô, hoje eu consigo ajudar minha família. Eu falei, caramba, quanto esse cara ganha? Eu falei, caraca, meu, não é possível. Olha aqui, olha o impacto disso, né?
Sim.
E aí a gente começou a fazer alguns movimentos. O que a gente vai fazer agora, né? A gente tem o iGo University, que é uma das marcas do grupo, uma de educação aprovada pelo MEC. A gente vai lançar agora em janeiro o primeiro tecnólogo, o nosso projeto mais novo, tecnólogo em marketing digital, na prática. E a gente vai subsidiar esse curso para esses jovens dessa cidade, que a gente vai escolher 20, né, em primeiro momento. Uau. A gente vai subsidiar os equipamentos, computador, internet, e a gente vai também contratar esses jovens para estagiar na empresa, fazer um projeto de 3 meses com eles, de imersão, junto com a, com a graduação, ou seja, em 2 anos esse cara já vai ter um tecnólogo, esse cara ele vai entender, ele vai conseguir trabalhar de forma remota, ele vai poder impactar toda aquela região ali, e de uma forma geral uma cadeia, porque esse cara vai poder ter dinheiro, ele vai consumir mais, que vai ajudar a vendinha ali no tal lugar, e a gente quer que isso cresça. Então, é uma visão legal, pensando de novo em pessoas. Então, é um ciclo que a gente acha muito importante, fundamental, no mundo, né, de uma forma geral.
Os caras vão fazer o Vale do Silício lá no interior do Pernambuco.
É um sistema completo, cara, muito bom.
Animal, animal demais. Esse lance da diferenciação, uma vez eu fiz um levantamento de quantas agências tem mapeadas no mercado de e-commerce, tem quase 90, das que estão naquele mapa do Escape lá, né, da Pipeline. Eu falei, cara, que desafio ser diferente num cenário tão competitivo, que essas agências estão vendendo, teoricamente, as mesmas coisas, cada um com o seu método, mas... Todas têm mídia, todas têm CRM. Então, cara...
Todas falam bonito,
exatamente. Então, o que vocês estão fazendo de conseguir ter clientes longevos, assim, caras que estão com vocês há muitos anos e tal, é, talvez, a maior diferenciação. Esse fato de vocês serem obcecados pelo cliente, assim, né?
Cara, tem até um ponto legal disso. Eu lembro quando a gente abriu a agência, tem muita gente que gosta de dar opinião negativa, sabe? Mas, assim, não faz nem por mal, mas eu lembro que eu falava assim, ó, Gustavo, presta atenção numa coisa. Um ciclo de cliente, 6 meses.
Olha que loucura.
Cara, assim, é impossível você criar um negócio. Eu sei que tem agências que focam muito nisso, em volume, volume, volume. Mas esquece, cara, que cada mês é diferente do outro e você tem que levar isso a sério.
Uhum.
Então, assim, você tem um cliente, cara, e tem um contrato de 12 meses. Depois... Não, cara, é todo mês ali, todo mês. Então, a gente tira isso. A gente se cobra muito, cara. Muito, muito.
Se a realidade era essa até agora, não vai ser daqui
a pouco. Não vai ser, cara.
O nosso contrato não tem multa. Quer sair, tchau. Foi um prazer.
Porque se quer sair é porque...
eu não quero
ter... Eu não tô entregando o resultado pra você, né?
Exato.
Muito bom.
Muito legal, cara. Muito legal. Gente, a gente já tá quase 1 hora, né? Deu 1 hora?
Tem assunto, hein?
Muito assunto. Vamos ter que gravar outro, cara. Café com Fundadores, YGO, parte 2.
Boa, pode ser.
Mas queria agradecer demais vocês, Dibe e Gustavo, por esse papo. Contar um pouquinho dessa... Foi o que o Kelvin falou, né? Um pouquinho de como vocês pensam. Ficou claro aqui o quanto vocês são determinados, dedicados, obcecados pelo cliente. E o quanto vocês pensam em pessoas, né? Ele chorou porque ficou inseguro sobre ter tirado o amigo da empresa e filho. Então, assim,
é uma história muito
não boa. É forçado o lance, não é só discurso. Ah, eu penso em pessoas.
Sim.
Isso é simples de colocar no PPT, né? Mas viver isso no dia a dia, vocês mostraram que vocês realmente vivem tudo aquilo que vocês falam. Então, cara, pra gente foi um prazer contar a história de vocês. E vamos fazer uma parte 2 aí.
Eu acho que tem. Opa. E fala as redes sociais de vocês também. Como que
O pitch. Não, agora é hora de vender.
Vai.
Não, não. Pitch, como que as pessoas fazem para conhecer a YGO, rede social de vocês. Fiquem à vontade aí.
Vou diminuir nosso comercial aí, vou deixar com ele esse pitch.
Eu achei que você ia falar, meu. Bom, quiser, pode chamar.
Solta
pelo site.
Vai.
Chama esse cara, é um grande vendedor nosso, né, Igor?
Eu sou um vendedor não remunerado.
Mas segue lá no Instagram, Dibsecar, @Dibsecar, no LinkedIn também. Quem quiser entender mais, conhecer mais, ou até mesmo se estiver começando uma agência, pode me chamar, que eu puder ajudar no... A gente não olha concorrentes, né? Mas são pessoas que estão ajudando ali a consolidar um mercado, que é um mercado, de certa forma, novo, mas que tem um potencial gigantesco, né?
Não, é isso, cara. Conta com a gente. De verdade, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês. Na verdade, é um convite, é uma ordem, tá?
Fazer a parte 2, parte 3.
Convocação.
Três.
Com certeza.
Mas, cara, de verdade. Assim,
Dibe no LinkedIn... Gustavo Santana no LinkedIn,
Gustavo,
né?
Gustavo Santana.
Quero ver quem vai acertar de bicecar aí, hein? Aí eu quero ver.
Cara, põe um Dibe YGO e tá tudo certo.
E o YGO.ag pra seguir a gente no Instagram. Lá a gente faz muito conteúdo legal, tenta mostrar nosso dia a dia. Esse ano também é uma das metas, a gente mostrar ainda mais isso. Mas, cara, de verdade, quem escolher vir pra YGO pode ter certeza absoluta que vão ter 200 soldados ali dando a vida pra fazer acontecer.
Muito bom.
Soldados mesmo, porque tem um general aqui.
Um general.
Com as marcas da guerra. É isso, gente. Ó, se você gostou desse episódio, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo o que você tem que fazer aí, tanto no YouTube quanto no Spotify. E segue a gente no Instagram também, StartEcom, para você não perder nenhum dos episódios. Se você tem alguma sugestão de fundador ou fundadora que você gostaria de trazer para o podcast, comenta aqui embaixo também, que a gente vai ter o maior prazer de contar essa história. Valeu.
Valeu,
tamo
pessoal.
Junto, obrigado. Gente. Até mais. Valeu, tchau.